No giro da notícia de hoje, nós vamos conversar com integrantes do Conselho Tutelar de Espumoso. Este ano ainda não havíamos feito nenhuma entrevista com o Conselho, e é interessante que a gente traga para a comunidade, né, um levantamento de como estão indo os atendimentos, as atividades do Conselho Tutelar 2024. Nós estamos conversando com José Laor Camargo dos Santos e a Elisiane da Silva para sabermos dessas atividades. Principalmente vamos conversar com o José. E como é que estão as atividades, José? Bom dia.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Planetário. E as nossas atividades estão. Esse ano está mais ou menos tranquila. A gente sabe que todos os anos vai ter mudando, né? A gente vai se aperfeiçoando. Eu estou no segundo mandato, agora estou como coordenador. Passamos 4 anos aí, uns anos difíceis aí, que tinha pandemia, não tinha colégio. Aí a gente não, o trabalho da gente era um pouquinho diferente. Agora, a partir do ano passado, começou tudo normal, né? Então, começamos uns grandes problemas com a volta dos alunos às escolas, que não, tipo, ficaram 2 anos em casa e o último ano ali não queriam mais ir na aula. Achavam que ficar em casa consegue se aperfeiçoar na educação. Aí vem o físico ficar, os professores cobram a gente vai atrás. Fora os outros atendimentos que a gente tem, né? Então a gente fez um levantamento do ano passado para cá, pego do janeiro ao final do ano, passou em torno de 1.200 atendimentos que a gente somou em todos, tipo atendimento com delegacia, com brigada, com saúde, com encaminhado para assistência social, no caso chamado dos colégios, atendimentos familiares que muitas vezes a gente vai na casa. Outras vezes o pessoal vem aqui, problemas com crianças, adolescentes, e hoje, com a mudança que está acontecendo aí, com a liberação do celular, a informação pelo celular, os pais estão praticamente perdendo um pouco do controle das crianças. Eu acredito que já perderam, porque uma criança hoje de 5, 6 anos já sabe manusear um celular muito mais que uma pessoa adulta. Então, os pais, muitas vezes, por ter um trabalho grande ali, muito ocupado com os seus trabalhos, acabam dando o celular, liberando o celular para as crianças, e ficam ali a maioria do tempo envolvido no celular, e acaba que o pai e a mãe não conseguem ter um acompanhamento certo ali com aquelas crianças. Acabam as crianças se viciando no celular, muitas vezes não sabendo nem o que que estão acessando. Chega num momento que as crianças ali, a partir de uma idade, os próprios pais acabam perdendo o controle das crianças. Vai lá no colégio, as crianças já não querem obedecer mais os professores. Começam a surgir casos sempre diferentes. Cada vez que os professores chamam a gente chega lá, são casos diferentes. Então, a gente tem que estar sempre se aperfeiçoando para poder ajudar os professores a solucionar os problemas. Porque geralmente, quando o professor chama a gente lá, é porque já não está conseguindo mais contornar aquela situação. Às vezes chama os pais, os pais vão, às vezes não vão, e até os próprios pais chamam, pedem socorro para nós, porque não conseguem mais controlar aquela criança ou aquele adolescente já, que já não quer mais ir na aula, abandona, a gente tem que ir atrás, convencer aquela criança para que ela volte para o colégio. Aí os abertos ficam aí, a gente vai atrás, faz o relatório, manda para o colégio. Tá, ano passado, os últimos 4 anos era uma maneira, agora está mudando um pouco. E esse ano mudou o sistema de ficar aí, no termo de município, vai ser feita uma triagem diferente, vai ser passado pela saúde, agente de saúde vai visitar a família. Após isso, se for necessário, a assistência social vai visitar para saber qual o problema que essa criança não está indo na aula, ou por que, se está faltando alguma coisa em casa, alguma alimentação, algum atendimento, no caso de saúde ou psicologia, no caso como psicóloga, a gente procura ajudar a encaminhar. Então, sempre a gente está procurando fazer os treinamentos. Esse ano já a gente conseguiu fazer duas capacitações, uma aqui na cidade e outra em Passo Fundo, que é para ir tentando se atualizar, para acompanhar a evolução e dessas crianças e esses adolescentes que está surgindo hoje, porque cada ano vai mudando. Em torno de uns 10 anos para cá, houve uma mudança muito radical no comportamento dessas crianças e esses especial adolescentes que está hoje surgindo.
Pois é, José, você já está no seu segundo mandato aqui no Conselho Tutelar. Pais têm mostrado que eles estão, digamos, perdendo a mão. Eles não estão sabendo como educar os seus filhos. Parece que está faltando uma maior imposição dos pais na obediência, no respeito que os filhos devem ter com os pais, porque para exigir que uma criança respeite seu professor, respeite qualquer profissional fora de casa, primeiro ela tem que aprender a respeitar o seu pai, a sua mãe, a sua família.
Exatamente. Uma educação de uma criança, de um adolescente, tem que partir de casa, tem que sair de casa. A partir do momento que tem uma educação em casa, vem para o colégio, o professor, o caminho dele é só aperfeiçoar aquela educação. O professor não é a obrigação de um professor educar uma criança. Então, se a mãe ou o pai perdeu o controle em casa, não vai ter mais um caminho para poder puxar, porque isso aí chega lá nos 14, 15 anos, ou até menos, não adianta mais vir pedir para o pessoal do conselho para tentar ajudar, porque a gente tenta ajudar, mas daí já de repente muitas vezes é tarde. Às vezes a gente encaminha a criança para a psicóloga, até às vezes o pai ou a mãe também para ser acompanhado psicologicamente, mas daí é um trabalho bem mais moroso. Aí é por isso que a gente diz, sempre fala para o pai ou para a mãe, começa a educação em casa. Se não está mais tendo controle de um celular, tira o celular, tira o que ele quer, que ele gosta, né? Tira por uns dias, controla, dá um castigo, que a partir dali ele vai sentir que tem que ter uma regra, vai ter que cumprir as regras, né? E isso aí tem que partir do familiar, do pai ou da mãe, ou de quem está sendo responsável pelaquela criança.
Bom, José, vamos conversar também com a Elisiane da Silva, conselheira tutelar, que agora está começando, né, Elise? E como é que, sendo nova nesta atividade, você está avaliando, você tinha noção do que é ser uma conselheira tutelar?
Olha, não tinha mínima de noção, porque em função de a gente pensar que a gente vai vir aqui e vai resolver tudo, não é assim que funciona, não. É como diz o seu José, né? A gente, cada caso é um caso para se tratar. E as crianças estão cada dia mais se tornando adultos. Eles estão resolvendo a sua própria vida. Parece que os pais não estão mais ali. É o pai que tem que dizer, ó, agora é hora de dormir. Agora tem que ir à escola. Eles não vão mais à escola. Ah, hoje eu não vou na escola. Essa semana eu não vou na escola. É muito importante a frequência escolar. Nós temos um grupo da FICAI, tem muita infrequência. Nossa, como esse ano está tendo, que eu digo esse ano, porque o ano apenas começou e nós temos muita infrequência escolar. Tá terrível a situação da infrequência escolar. E tem que ir lá na família conversar, mas mais do que conversar, nós não podemos fazer, né? A situação está cada vez pior das infrequências escolares.
E aí, você acha que os pais precisam modificar a forma como essas crianças, como esses jovens estão sendo educados?
Ah, com certeza, com certeza. Porque a mãe e o pai têm que dizer que é a hora de parar e é a hora de parar, né? Eles não estão mais atendendo aos pais. Não querem mais escutar os pais.
Os pais têm que exigir um respeito de pai mesmo.
Exatamente, exigir respeito de pai para que façam as coisas, façam acontecer as coisas, né? Que é preciso ir na escola, e na verdade não é porque aqui a conselheira Elisiane chata, está cobrando, a professora está lá cobrando que é chata, não. Se ela está cobrando, eu acho assim, é porque ela gosta, que quer que vá, que quer que aconteça. Porque sem escola eles vão ter um futuro de que maneira?
Obrigada, Lise. José, outra questão importante, além da infrequência escolar, a gente tem percebido um grande número de jovens envolvidos com bebidas alcoólicas, que é a porta de entrada para as drogas ilícitas. O Conselho tem como trabalhar nesse sentido? Tem o respaldo de outras instituições?
Bebida alcoólica é o seguinte, primeiramente tem que ser o pai o responsável. A partir do momento que tiver uma criança num bar, o responsável de venda da bebida é o dono do bar. E no momento que tiver uma infração, vai ser a brigada militar a tua, e aí depois aciona a gente. E quanto a, não só a bebida alcoólica, hoje tá entrando muito nessa área de juventude a parte da droga, né? A cocaína e outras coisas aí, e a gente também está tentando intervir nisso aí. No momento que a gente vê, descobre alguma coisa que os familiares denunciam, a gente vai atrás, a gente procura tirar daquele caminho, encaminha para... Tem muitos já, encaminhamos vários para abrigo, hoje se chama fase, né? Já temos aqui o esposo que está cumprindo lá, porque o próprio, a família não teve mais como controlar essa pessoa. Então, tem uns que estão na fase, outros já estão direto em outros setores por causa de crimes mais violentos que participaram, né? E estão lá. E essas crianças mais jovens que não têm uma família que consegue acompanhar, o caminho a gente tenta fazer é encaminhar para o abrigo, para fazer um tratamento. Se tiver uma recuperação e a família se achar responsável depois, acaba voltando, senão acaba ficando lá até a idade de maior.
Obrigada, então, ao José Laor, também à Elisiane, do Conselho Tutelar de Espumoso, nos trazendo informações, né? É a preocupação com a nossa juventude, porque daqui a pouquinho seremos líderes da comunidade e é preciso que haja, então, o entendimento, e o Conselho Tutelar está fazendo sua parte. Muito obrigada, então, a vocês.
Eu tenho que dizer muito obrigado. Tem muita gente que acha que a gente não tem muito serviço aqui, mas nós temos. São muitos jovens. Nós temos, então, fizemos um levantamento aí, tem em torno de 2.500 crianças, entre crianças e juventude, até os 18 anos. Então, entre todos esses aí, a gente tem, todos eles exigem um acompanhamento. Tem uns que repetem várias vezes as mesmas pessoas, e tem uns que nunca incomodam, mas é um trabalho que a gente tem que estar sempre acompanhando. Muitas vezes a gente se levanta de madrugada, amanhece o dia acompanhando, às vezes pessoas menores que não são daqui, mas que a gente tem que acompanhar porque é menor. E muitas vezes menores daqui, a brigada chama, a gente vai acompanhar, a civil também chama, a gente acompanha. Então muitas coisas que a gente faz, tudo que a gente faz aqui é sigiloso, não fala para ninguém. Então o pessoal só acha que a gente não faz nada. Nós não fizemos divulgar para o pessoal ficar sabendo, porque a criança, ele tem o direito de ser resguardado, né? Então, a gente só divulga os números, porque é só para o pessoal entender. Eu, como eu comentei antes, em torno de 1.220 atendimentos no ano passado, dos mais principais. Fora os atendimentos que a gente atende por telefone aqui, que consegue solucionar por telefone, conversa com o pessoal aqui, que consegue solucionar por aqui. Então, é mais ou menos isso aí. Daí, a gente tem que informar o pessoal para eles ficarem sabendo do trabalho que a gente faz aqui, né?
Isso, nós agradecemos a presença da Tânia aqui, porque é muito importante divulgar o nosso trabalho, como diz o meu colega, que às vezes tem pessoas que acham que passa em branco, que nós não fizemos nada, nós temos trabalhando à noite aí também, nós temos nossos plantões de final de semana, tem dias que sábado de noite nós temos correndo atrás de famílias que na verdade não tem nada a ver com a criança, que a criança está bem protegida, mas a família ali está brigando e nós temos que ir lá resolver. E é assim que funciona o nosso trabalho. Então, nós temos aí para contar os números, né? Porque das crianças não podemos contar. E deixar também bem claro que o conselho está aqui, que é para ajudar e que se algum adolescente precisa, alguma criança precisa vir aqui conversar, se aconselhar, nós estamos aqui para isso. Uma família também, como diz, o conselho não é bicho-papão, é para ajudar, é para somar na comunidade.
Conversamos então com José Laor Camargo dos Santos, a Elisiane da Silva, do Conselho Tutelar de Espumoso, aqui no Giro da Notícia.